Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora para a gente falar um pouquinho do mercado do feijão. Um boletim especial, porque afinal de contas a gente recebe aqui no estúdio o meu amigo Marcelo Líderes, aqui com a gente já, para contar um pouquinho desse mercado do feijão, produção, questão de oferta, questão de demanda, questão de formação de preços, exportação, que é um item muito importante que deve ser levado em conta pelo produtor também nesse momento. Marcelo preparou uma apresentação especial aqui para a gente e durante esses próximos 30 minutos a gente vai debater bastante aí o mercado de feijão e a sua participação é muito importante. Tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para o Marcelo Líderes, aproveita que é o momento, tá certo? Marcelo, seja bem-vindo, meu caro. É um prazer receber você aqui nos nossos estúdios.
Ótimo, muito bom ter a oportunidade de conversar com você e com os produtores.
Muito bem. Antes da gente falar de mercado, tendência, produção, queria saber de preço, Marcelo. Da última vez que a gente conversou, você ainda lá em Curitiba, você falava da condição positiva aí para os preços, né? Mercado trabalhando ali na casa dos R$200 a saca. Como é que está agora?
Ele está por volta disso. As negociações que têm acontecido nos últimos dias ficaram aí entre 175 e 180, dependendo da região, em Goiás ou Minas Gerais. Aqui em São Paulo, a base na cidade de São Paulo, ao redor de 200, 195, 200. E no interior do estado, na sexta-feira à tardinha e hoje pela manhã, aconteceram alguns negócios aí por volta de R$ 195 também.
Mas a gente tem uma redução na oferta ou tem uma redução na disponibilização dessa oferta?
Nós percebemos
são duas coisas diferentes.
Sem dúvida. Você tem a colheita, então nós escutamos volta e meia, né, falando com o interior, com os corretores, com as empresas, com os produtores mesmo. Ah, mas tem feijão? Sim, tem o feijão. O que tem que existir no feijão carioca para que o preço seja contido ou que venha apresentar alguma baixa é que a disposição de vender seja maior. Nesse momento, a gente vai analisar depois ali em detalhes, mas a gente percebe que existe um mercado bem ajustado. Os produtores estão ofertando de acordo com a demanda que vai aparecendo.
Muito bem. A gente tem aqui na tela o preço nacional do feijão. Vamos mostrar os preços do PNF aqui, Renan, aquela telinha de preços, para o Marcelo comentar para a gente. O que o produtor tem que ficar atento, Marcelo?
Bom, começando ali pela primeira coluna, né, nós temos ali os preços que são praticados junto aos empacotadores no estado de São Paulo. A segunda coluna, existe a disponibilidade dos preços dos feijões e do grão de bico também, que têm a possibilidade de exportação. Então o produtor precisa ter uma referência, né? Eu planto, mas qual é a referência de preço? Então nesse momento estão ali os vários feijões, colocados ali com as suas cotações. Depois você tem no Paraná a disponibilidade hoje, não há feijão novo, carioca sendo colhido, alguma coisa de feijão preto ali. E aí as colunas das regiões onde estão sendo colhidos feijões, principalmente lá em Minas Gerais e em Goiás, né, dependendo da qualidade do produto. Você tem hoje cor, peneira, né, para ser avaliado, a umidade. Nós temos feijões que estão sendo colhidos no Mato Grosso, por exemplo, e o preço fica mais baixo do que as outras regiões. Por que fica mais baixo do que as outras regiões? Deixa eu ver uma coisa ali, ó, R$150 em Lucas do Rio Verde, ali em cima. Exato. Por que ali fica um pouco mais baixo? Hoje talvez até uns 160 seja possível lá, 165. Provavelmente é o preço que a gente vai ver durante o dia. Mas os feijões lá se encontram muito secos, 10, 11 de umidade. Então significa que quem compra esse feijão vai ter uma perda para chegar a colocar dentro do pacote de 10%, de 15%. Então aí você vai equalizando isso, você vai vendo qual é o real preço do bom feijão no interior do Brasil. E fica aí nesses níveis que a gente vem comentando, de 180 a 190. Ele vai oscilar ainda durante o mês de outubro, vai ter momentos em que os preços provavelmente acelerem um pouco, depois reduzem. Há sempre um movimento, não é orquestrado por ninguém, mas é um movimento natural do mercado, né? Compram, vão vender, realizam, voltam para comprar. É o que normalmente acontece nesse mercado, mas sempre oscilando a níveis altos.
Mas a tendência é o quê, Marcelo? Dele permanecer nos atuais patamares ou tem possibilidade dele evoluir?
Nós temos aí uma colheita pela frente do estado de São Paulo. Ela não é suficiente para colocar esses preços para baixo. Mas há certos momentos em que o preço fica um pouco mais tranquilo, porque, como eu comentei, alguns compradores ficam fora do mercado, porque eles vão buscar fazer a sua venda, né? Ainda mais quando os preços estão altos, a quantidade de valor absoluto, né, financeiro que precisa ter em mãos é bastante grande. Então, quando o mercado começa a apontar para baixo, depende muito de como o produtor reage, porque vem uma onda de negativismo bastante grande e passa do limite. Assim como quando começa a acelerar, o que acontece? Vem uma onda de otimismo muito grande por parte de todos, todo mundo se sente poderoso e aí acaba passando do limite também. É natural, é do mercado e é potencializado muitas vezes por algumas informações aí que nem sempre são as mais críveis dentro do mercado, e que colocam e apavoram o mercado, né? Para fazer subir o preço, ah não, agora não vai mais ter feijão e vai a R$ 300. Dali a pouco, ah não, agora vai sair uma safra no estado de São Paulo e vai cair para R$ 100. Nenhum dos dois é verdade, né? A gente tem condições de manter um preço mais alto, por volta do que está aí, até oscilando muitas vezes um pouco para cima, mas também é possível que em algum momento ele esfrie, mas não vai esfriar abaixo dos níveis que está hoje.
Mas o mercado se ajusta à medida que essa oferta fique mais clara, não é isso?
Exato. Na medida em que o mercado vai tomando consciência, vai tendo informações como agora, nós vamos considerar números e tudo mais, né? Não são simples achismos, vai ficando mais fácil de se tomar decisão. Tanto o empacotador precisa tomar decisões aí assim, porque ele se compromete com o supermercado em contratos de 60, 90 dias, às vezes mais até. E também o produtor. Afinal de contas, o produtor está lá escutando falar do mercado, escutando falar de preço. E a gente sabe que o dia a dia do produtor é feito de uma série de tomadas de decisões. E ele já está preocupado que ele está plantando a próxima safra e tem essa para comercializar. Então, dependendo do nível de informação que chega para ele, ele vai tomando a decisão mais acertada ou menos acertada. E é por isso que o mercado oscila.
Muito bem. Vamos ver as perspectivas para a safra. Então, o Marcelo trouxe para a gente algumas informações importantes para a gente analisar e ponderar aqui e principalmente traçar tendências aí para o mercado. Vamos lá. O primeiro slide é a estimativa mensal de estoque, Marcelo.
Exato. Nós temos preferido trabalhar, consumo, né? Trabalhar com esse termo, né, do estoque, e também trabalhar dessa forma, com os percentuais que são passíveis de serem colhidos, né, nos próximos meses. E isso já vem sendo feito aí há cerca de 3 anos, né, vai ganhando um grau de acerto bastante grande na medida em que os produtores vão fornecendo mais informações. As empresas de insumos, sementes e as demais empresas dos insumos que são utilizados no plantio. Algumas imagens de satélite que já começam a chegar também, ainda não com o grau de acerto que pode vir a ter. Mas ele demonstra o quê, basicamente, aí para os produtores perceberem? Houve, né, e estava previsto, que haveria um acúmulo de ofertas ali no mês de agosto e setembro. Agora, isso não significa necessariamente que você tem todo esse feijão disponível para consumo. Algum tempo atrás isso acontecia. Nós tínhamos feijões que tinham que ser vendidos imediatamente após a colheita. E agora nós temos feijões que podem ser conservados, né, e podem ser vendidos mais tarde. Além de terem variedades que são de lento escurecimento, há mais armazéns que têm condições de são climatizados para poder conservar o feijão.
Essa justificativa que você colocou aí, ela está demonstrada nessa melhora de preço aqui que a gente está vendo?
Exato. A partir do momento em que chegou num nível de preço que os produtores, né, começaram a considerar que estava baixo demais, realmente, vender feijão da terceira safra, que é um feijão com produção mais cara, a R$ 130,00, R$ 140,00 era um preço abaixo da possibilidade dos produtores continuarem vendendo. Então, começou a percepção de que volume seria guardado. E algum volume foi sendo guardado, até porque para os próximos meses, a gente vê, ali no mês de novembro, no mês de dezembro, já a partir de outubro, né, você tem aí uma diminuição bastante grande na disponibilidade. Esses valores ali que aparecem em laranjado, eles mostram que a oferta vai diminuir bastante. Então, quando a oferta diminui bastante, há uma tendência de valorização. Vai sair a safra no estado de São Paulo, a gente precisa, depois vai considerar um pouco ela, mas eu gosto de lembrar do seguinte, Essas estimativas que nós fazemos hoje, antigamente você tinha feijões de ciclo de mais de 100 dias, 110, 120 dias. Assim como a questão da conservação mudou, da possibilidade de armazenagem, mudou também nesse aspecto. Porque existem feijões aí com 75, 85 dias que podem ser colhidos. Então, justamente, alertas como esse que a gente está colocando aqui, ou informações que nós vamos passando para os produtores, é para que eles possam aproveitar esses momentos do mercado, né? Se ele puder ajudar a colher antes, né, ele vai diminuir a possibilidade de uma valorização maior no mês de dezembro, no mês de novembro. Então, é claro, os produtores vão vendo isso e vão reagindo de acordo com a informação que tem. E é esse o objetivo da informação. E vão aproveitando esse mercado.
Agora, qual a possibilidade, Marcelo, desse gráfico mudar? Por exemplo, você constatou que em agosto você tinha a maior oferta e não vendeu porque o preço não te agradava. Até que ponto esse estoque pode ser empurrado para esses próximos meses aí? E isso é diferencial que a gente tem projetado hoje?
No impacto do mês de outubro, novembro e dezembro, mesmo tendo uma parte dos estoques sendo remanejados para esse período, e levando em consideração a colheita no estado de São Paulo, que é o próximo estado que vai colher, não é suficiente para atender e baixar os preços significativamente. Você tem aí algum impacto, mas não tem um impacto suficiente para trazer e dar prejuízo para o produtor de forma alguma.
Ou seja, mais ou menos a tendência está mantida.
A tendência essa está mantida, de diminuição do volume total. Isso aqui a gente está falando de feijão carioca. Uhum. Quando você tem uma valorização do feijão carioca, consequentemente você tem o consumo aumentado da disponibilidade que existe hoje de feijão rajado, né? O feijão rajado está aí por volta de R$ 145, R$ 150, ele vai ter a possibilidade de alcançar preços melhores agora. Por quê? Porque existe uma diminuição na oferta e uma valorização do feijão carioca. Também, normalmente, o que acontece? Se consomem alguns estoques que ainda existem de feijão calpi, né, dos fradinhos pelo Brasil afora, do feijão preto e daí do feijão rajado também que eu comentei. Então, de certa forma, isso vai sendo atendido. Mas, de novo, não é suficiente para mudar totalmente a tendência.
Tem o deslocamento dos estoques e tem também outros feijões que chegam no mercado, mas ainda assim a tendência está mantida. Muito bem. Vamos para o próximo slide, então?
Aqui é só para mostrar isso que a gente comentou. Você tem ali pelo menos 5 anos que estão expostos ali, o momento mais crítico tem sido. De 5 anos, você tira 3 ali com queda de preço, 1 com instabilidade e 1 com um leve aumento nesse período. Então, tem sido comum que esse período do ano tenha os preços mais baixos, o que vem referendando aquilo que nós mostramos na tela anterior. Né?
O que tem a ver com a oferta maior também.
Com a oferta maior ou menor.
Muito bem. Vamos para o próximo?
Aqui é uma análise da disponibilidade da área, da produtividade e da produção total de feijão nesse período. Existe uma comparação ali com as áreas que a Conab estava estimando. A Conab estimava 503 mil hectares que seriam disponibilizados com feijão agora na terceira safra. E nós fomos buscando essas informações no mercado de todas as formas e foram encontrados aí cerca de 400 mil hectares.
Uma diferença grande, 100 mil
Bastante.
Hectares.
Bastante. E vai impactar ali no final que, em vez de você ter praticamente 100 mil toneladas a mais, tem 100 mil toneladas a menos. Temos mantido contato com a Conab, existe uma disposição bastante grande agora da nova administração de sanar esse tipo de diferença muito grande. Porque se você for olhar ali, basicamente você tem 123 mil hectares na Bahia, mas isso superestimando contra 200 mil que a Conab encontrou naquela região. Então, é necessário que a gente continue evoluindo nessas coletas de dados e de informações, porque elas impactam diretamente no comportamento do mercado.
Muito bem. Vamos para o próximo slide, então?
A consideração que a gente fez ali, né, sobre a questão da Bahia, talvez a Bahia alcance 70 mil, nós superestimamos ainda para 123 mil, uhum, para deixar uma super margem de segurança. Um outro fator que impacta é que nós temos cerca de 15 a 17 mil hectares de feijões disponíveis no estado de São Paulo e eles vão sendo colhidos ao longo desse período, dos meses à frente. Agora, não tem aí uma grande concentração como em outros anos, uma concentração no mês de outubro. Hoje, ainda conversando com agrônomos que andam na região, estiveram a semana passada verificando as lavouras no interior do estado de São Paulo, eles chegam à conclusão que já está sendo plantado as próximas safra, a safra das águas, a primeira safra do ano que vem, também já está sendo plantada e ela mescla com essa terceira safra. O fato é que 15 a 17 mil hectares, principalmente para sair entre os meses de outubro, novembro, boa parte desses 17 mil hectares sai em novembro até início de dezembro, também não são volumes suficientes para espantar o mercado.
Você está bem ter... escalonado.
Ele está escalonado, exato. Então, se você anda pelo interior do estado de São Paulo, você encontra fases bastante distintas. Você tem feijões que têm aí 5 dias de nascido e você tem feijões que já estão amadurecendo. O volume que está amadurecendo é muito pequeno, porque nós tivemos a geada. Né? Então, só escapou aquela região por perto da represa, o vale lá do Paranapanema. E no restante, atingiu. Então, essas áreas acabam tendo, dentro daquilo que eu comentei há pouco, um percentual para ser colhido a cada mês que tem que ir sendo considerado, um pouco mais um mês, um pouco menos no outro.
São 15 a 17 mil hectares, mas não com o potencial total dessas áreas de produção.
Não, nós temos aí relatos de alta temperatura, e menos disponibilidade, até a semana passada, menos disponibilidade de chuvas. Então, o comentário é que, no mínimo, isso acelera o ciclo. Uhum. Se acelera o ciclo, você tem, consequentemente, uma diminuição, uma pequena diminuição na produtividade. Mas vamos considerar isso aí como produtividade cheia, ainda assim nós chegamos, da terceira safra, menos de 1 milhão de sacos. Então, seria alguma coisa aí por volta de 750, 800 mil sacos. Por isso que a gente comenta que não é suficiente para apavorar aí os produtores e o mercado.
Muito bem. Vamos ver o próximo.
É a primeira
2020
safra.
2020 já, então.
2020, que ela começa a ser plantada. Está sendo plantada agora. Vamos ver a próxima ali. Uma comparação interessante, e quando a gente coloca num gráfico, fica melhor de entender o que está acontecendo. No azul você tem a área de soja aumentando, né, e acaba pegando áreas nesse período. E o laranjado é a área de feijão da primeira safra. Então nós vemos aí uma queda importante na área de feijão da primeira safra, que chegou a ser aí 1 milhão e 400 mil hectares, e hoje vem aí pouco acima de 800 mil hectares, ali, cerca de 900 mil hectares, na verdade. Então é óbvio que, claro, a soja, na medida em que a soja esteja estimulante, isso é mais ou menos acelerado. Mas há uma tendência que nós percebemos aí na diminuição de área de feijão da primeira safra.
Uma substituição aí do feijão pela soja, então.
Exato.
Muito bem. Isso influencia no preço?
Muito. E influencia também numa outra situação que a gente vem comentando, né, dentro do setor, que é cada vez mais o feijão produzido na terceira safra, que é o feijão irrigado, ele provavelmente, cada vez mais, o período de comercialização dele vai sendo estendido. Então, antigamente, nós tínhamos aí uma concentração no mês de setembro, outubro, e se comercializava tudo até novembro, dezembro. Os usos e costumes acabaram empurrando isso para janeiro. Já teve ano de a gente ter negociado até fevereiro. Então, isso provavelmente, a continuar essa tendência que nós estamos vendo aí, nós vamos ter cada vez mais a comercialização da terceira safra avançando nesse outro período. E aí essa concentração do mês de agosto se torna cada vez mais
diluída,
um estoque,
né?
E não exatamente uma disponibilidade imediata.
Muito bem. Vamos para o próximo. Renan?
Aqui um comparativo da área e produtividade do Paraná desde 2009 a 2019. Então, o Paraná, por que a gente destacou o Paraná aqui? Porque o Paraná é o estado que tem a maior área total no ano de feijão. Então, você vê aqui que, no caso do feijão carioca, você tem uma diminuição bastante importante da área de primeira safra no Paraná. Ele saiu lá de perto de 350 mil, 340 mil em 2010, 11, né? Relativamente recente. E você tem hoje aí, em 2018-19, alguma coisa ao redor de 160 mil hectares que foram plantados em 2018-19. Para o ano que vem, a gente estima também que isso tende a acontecer igual ou menos essa área. Vamos dar uma olhadinha na próxima.
Só tira uma dúvida, Marcelo. A gente vê que, à medida que a área diminuiu, a produtividade aumentou. Uma coisa compensa a outra?
Se a gente faz o cálculo ali, o percentual que aumentou de produtividade não é suficiente para entregar a mesma produção.
Estamos produzindo menos
feijão. Menos feijão no Paraná.
Muito bem. Vamos para a próxima, então?
Aqui a projeção de feijões totais, né, da primeira safra 2019-2020. Aquilo que eu comentei, cerca de 920 mil hectares. Então você tem aí a tendência geral dos feijões para a primeira safra, não só no Paraná, isso aqui confirma, né, a tendência é de área menor. A produção também acaba caindo, porque a área é bem menor, ela vem caindo rapidamente. E mesmo que você tenha uma produção, no caso ali, uma produtividade aumentada, ela não tem sido suficiente, como eu comentei, para compensar essa diminuição de área. Então você tem na linha verde ali a produção total dos últimos anos.
Agora, isso é para feijão carioca ou feijões como um todo?
Essa aí é para feijões como um todo.
Feijão preto, feijão carioca, feijão na primeira safra.
Tudo que é plantado na primeira safra em todos os estados do Brasil.
Ok. Vamos para o próximo?
Aqui, interessante de perceber ali, principalmente no estado de São Paulo, que eu comentei alguma coisa, deixei até em vermelho ali, que o estado de São Paulo, né, ele tem essas 51 mil toneladas, somadas 16, 17, e eles começam a colher agora, como eu comentei, principalmente no mês de novembro, e vai estender novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, muito provavelmente janeiro ainda, a gente vai ter colheita acontecendo entre janeiro e fevereiro de feijão no estado de São Paulo. Os outros estados ali que são destacados é áreas grandes no Piauí e na Bahia, isso é uma identificação da Conab, faltou aqui colocar a fonte, né, mas a fonte é da Conab. Porém, é bastante discutível. Primeiro, a área e segundo, claro, nós sabemos que a produtividade lá é bastante menor, né? Então, Paraná com a maior área, Minas com a segunda maior área, consequentemente com a possibilidade de ter a maior concentração de oferta nesses dois estados.
E é interessante observar que a Conab já reduziu a perspectiva em relação a esse ano. Esse ano a gente falava de mais de 200 hectares, não foi isso que a gente
falou? 200 mil hectares na Bahia, mas na terceira safra. Aqui agora é a estimativa da primeira safra, faltou colocar ali em cima.
Tá bom.
Da primeira safra para aquilo que é colhido dezembro, janeiro, fevereiro, né? Então a gente vê aí a distribuição que acontece no estado. Olhando isso, qual é a conclusão que a gente chega? Muita atenção naquilo que acontece no clima, né, regime de chuvas, etc., principalmente no estado de Minas e do Paraná.
Muito bem. Vamos lá para o próximo? Exportações, Marcelo Líderes. Esse é um tema muito interessante, que o produtor ele está começando a prestar atenção, mas ele ainda não sabe bem o que fazer, né? Ou como participar desse mercado. O que a gente vai mostrar aqui? Dá um resumo antes da gente ver os detalhes.
O que a gente vai ver é o crescimento da exportação, na medida em que nós estamos disponibilizando uma maior quantidade de variedades. Vamos considerar um pouquinho o impacto da China, né? Normalmente nós temos comentado a respeito da Índia, todo mundo tem escutado a respeito da Índia, e é verdade, realmente tem aumentado o consumo lá, ou a importação lá, a necessidade. Mas tem um fato novo da China que a gente vai chamar a atenção aqui, bastante interessante, que eu acredito que vai fazer muita diferença nos próximos anos.
Que a tendência... Bom, a gente não vai contar já não. Vamos lá. Próximo, Renan. Próximo.
Aqui, em laranja, eu procuro chamar a atenção que esses feijões, feijão preto, rajado, vermelho e alúbia, o Brasil importa, né? Se o Brasil importa, há, primeiro, uma necessidade de atender essa demanda, né, que nós temos aqui. O Brasil importa, em grandes números, 495 mil toneladas de feijão preto. Desculpe, o Brasil consome, tá? Uhum. Ele importa parte desse número que está em laranjado. Então, 495 mil toneladas de feijão preto que são consumidas no Brasil, normalmente ao redor de 100 mil, 110 mil, vem da Argentina. Eu tenho, inclusive, chamado a atenção que aproximadamente 50 mil hectares poderiam ser plantados no Brasil ainda só para abastecer o mercado interno, né? Sem levar em consideração que feijão preto é um produto também de mercado internacional.
Então, peraí, vamos repetir então. Feijão preto, 495 mil...
De consumo.
De consumo.
Toneladas de consumo.
Isso ano?
Ano.
Ano, ok.
Tá? Feijão rajado, existe mercado interno, então se nós temos uma produção, vamos exportar o excedente. Eu acredito que em poucos anos nós já não vamos mais saber o que é plano A, plano B. É claro que nós temos a obrigação e um compromisso maior com o povo brasileiro de disponibilizar o feijão para a nossa população. Mas o produtor vai poder plantar cada vez mais feijão rajado, vermelho, próprio alúbia, feijão preto, até os calpis que estão ali, só que eu só alistei aqui os que são importados, que complementam a nosso abastecimento. Cada vez mais o produtor não vai ter certeza o que é plano A, plano B. Ele vai plantar e ele vai ter mercado, ou aqui ou lá fora, vai depender do preço que estiver sendo praticado na época.
Muito bem. As mesmas considerações para o feijão vermelho e o alúbia ali.
Exato, mesma consideração para o vermelho e para o alúbia. O alúbia nós nem produzimos ele aqui, então praticamente essas 15 mil toneladas nós importamos. Quais são as variedades que existem hoje que podem atender essa demanda interna? Existe o garça, feijão garça lá do Iapar, e existe o feijão ártico da Embrapa. Então vale a pena os produtores, quando a gente mostra esse tipo de quadro, o que a gente gostaria de sensibilizar o produtor? É que vale a pena ele testar, saber como ele se comporta na região dele. Eu não acredito que num horizonte pelo menos perceptível e previsível hoje, a gente possa afirmar que nós vamos ter produtor aqui de feijão rajado e ele só vai fazer feijão rajado. Não. Nós temos uma situação de ter essa diversidade no Brasil, a diversidade no mundo. Cada vez mais o produtor brasileiro vai perguntar o que é que pode ter preço esse ano. E aí sim ele vai fazer o plantio. Só que para isso ele precisa ter testado na sua área, ter um bom conhecimento de como funciona. Isso aqui não é receita de bolo, eu escuto muito isso dos agrônomos, né? Cada um deles tem as suas particularidades para plantar e para colher.
Muito bem. Bom, vamos para o próximo?
Essa tela, eu chamo a atenção, eu acho que ela tem pressionado, inclusive, o Ministério da Agricultura. Nós saímos ali de 2008 com 2 milhões de toneladas de exportação. A partir de 2008, nós fomos constantes nesse mercado mundial. Então, isso é importante para que você ganhe espaço no mundo, que você seja constante. Isso tem acontecido. Lá em 2008, nós exportamos para 29 países. O que acontecia em 2008? Nós tínhamos disponibilidade de apenas duas variedades de feijões. Então, 29 países importaram 2 milhões de toneladas e veio crescendo. 162 mil toneladas no ano passado para 75 países. Mas então, que feijão que foi exportado? Nunca se exportou tanto feijão azul que feijão mungue, rajado, vermelho, para esses 75 países. Então, esse gráfico mostra que está certo o caminho que vem se tomando no Brasil de investimento por parte das empresas de pesquisa, investimento em desenvolver o conhecimento a respeito de como se comportam essas cultivares, as empresas que estão se estruturando para exportação, é todo um setor que começa a aparecer e começa a atender uma demanda lá de fora. E na próxima tela, a gente vai ter algo bem interessante, que é o inverso dessa aí.
Vamos lá, Renan.
Olha só isso. Essa é, oficialmente, por parte do governo chinês, a tela deles, do que vem acontecendo nesse mercado deles. Ali a gente tem feijão branco, o cranberry, o dark red, que é o vermelho, o red speckled, que seria um rajado vermelho, o black, que é o preto, e o light speckled, que é o rajado normal. Então, fica fácil de concluir aqui, pela disponibilidade de produção da China, que vem caindo e muita produção chinesa.
Né? Por uma opção do governo chinês.
Uma opção e uma estratégia do governo chinês, que é mais interessante plantar soja ou até mesmo milho e transformar isso em proteína animal, porque eles é uma questão de escolha. Ou produz proteína animal ou produz a proteína vegetal. Nós temos o grande privilégio no Brasil de poder optar e ainda sobra espaço. Então aqui é só para confirmar que a China, que é o grande abastecedor do mercado mundial, vem desaparecendo do mercado. Afirmaram até no Congresso no Rio de Janeiro, do GPC, no mês de junho, que muito provavelmente nos próximos anos eles vão estar muito mais lá num congresso como esse, com espectadores e ter a perspectiva de importar do que ser exportador. E isso chama atenção porque esses feijões eram produzidos lá para exportação. Só que 50 anos produzindo essas variedades para exportação, nasceu o consumo dentro da China. China, 1 bilhão e quantos milhões de habitantes? 200, 300, 400. Se você tiver 10% migrando para essas variedades, você tem um mercado que é 70% do mercado nacional hoje. E eles deixam de ser produtores, deixam de ser exportadores, abrem uma avenida para o Brasil poder atender, e outros países também, a gente está no páreo, e atender não só eles, como também esses outros países que são consumidores.
Dessas variedades que ele produz, o que, que a gente consegue hoje disponibilizar?
O Cranberry, o Dark Red, o Black e o Light Speckled. São quatro ali. O azul, o amarelo, o laranja e o azul mais escuro lá embaixo. Esses feijões já estão na mão, já, os produtores já têm disponibilidade de sementes, há conhecimento suficiente. E nós sabemos que a cada 6 meses, enfim, a cada mês, a pesquisa avança e a gente sabe que durante o ano, cada vez mais, nós temos novas cultivares sendo entregues para os produtores e, enfim, para o mercado.
Agora, qual é a perspectiva deles se tornarem importadores? Quando? A partir de quando?
Já estão sendo importadores. Ah, nós estamos tratando hoje, inclusive com o Ministério da Agricultura, com a Secretaria de Relações Internacionais. Já foi pedido, por exemplo, para o feijão Calpi, que nem aparece aqui, eles são importadores de feijão Calpi, feijão Mung. E agora está sendo pedido também a possibilidade de estender esse acordo fitossanitário também para esses outros feijões que são os fazeolos, no caso aqui. E isso já está acontecendo, eles já passaram a ser importadores desses feijões.
Muito bem. Vamos ver a próxima?
Aqui é uma outra forma de analisar, e agora também o mercado em 2019. Nós já exportamos 101 mil toneladas até o mês de agosto. Chama atenção por quê? Porque esse ano nós tivemos uma diminuição na oferta dos feijões fradinhos lá do Mato Grosso. Né? Houve um plantio menor, 40%, 50% a menos do que o normal. Ainda assim, nós estamos um pouco acima até o mês de agosto, se compararmos com o mesmo mês de 2018. Então, o total até agora é maior. É provável que nós vamos acabar o ano ficando muito próximos ali das 160 mil toneladas, o que é um número muito interessante, mostra que a diversificação ela vem também se justificando esse ano e ela vem tomando conta do espaço, né, que vão abrindo lá fora para a gente.
Dá para dizer que é um mercado consolidado, o de exportação.
É um mercado consolidado com franca expansão. Eu arrisco dizer que nós estamos vivendo o começo de um boom, porque existe toda uma tendência mundial da volta da alimentação de alimentos menos processados, grãos menos processados. Você tem essa tendência já no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Na Ásia já ela nunca deixou de estar presente, no Oriente Médio também não. Então, nós começamos a viver um boom, né? A proteína das plantas ela vai sair para consumo humano direto dos pulses, que é lentilha, ervilha, grão de bico e feijão.
E fora o nicho que tem aí, que já não é mais nicho, é um mercado dos veganos, né?
Exato. Cresce a taxa de 6% ao ano, são 30 milhões de brasileiros hoje. Um vegano leva as pessoas, os amigos, para um restaurante vegano. Dificilmente você leva um vegano para uma churrascaria. É quase impossível, né? Então, a influência deles é muito grande. E não pode mais ser despercebido. É um mercado que nós estamos olhando, estamos vendo crescer e vai fazendo diferença para os produtores nos próximos anos.
Muito bem, vamos para o próximo.
Diversificação. A gente fala de diversificação, vamos ver a próxima tela ali. O que é a diversificação? Ela é objeto do Plano Nacional de Desenvolvimento da Cadeia de Feijões e Pulses. Isso é um plano do Estado brasileiro, né? Foi lançado ano passado, é a segunda cadeia produtiva mais organizada nesse sentido, a primeira foi a das frutas, e existe a expectativa de que nós tenhamos em 10 anos 1 milhão de hectares destinados à exportação. Eu ouso dizer o seguinte, se nós continuarmos com esse crescimento, com essa disposição do setor no Brasil, nós vamos alcançar isso muito antes de 10 anos.
1 milhão de hectares é mais do que a gente produz hoje.
Para exportação, sim. No total, o Brasil planta 3 milhões de hectares, mas a produtividade fica bastante baixa, né? Agora, 1 milhão de hectares objetivando o mercado de exportação.
1 milhão a mais, acrescentando a esses 3 milhões que a gente produz?
A mais. Porque os 3 milhões nós consumimos. Agora, se você olhar Isso aí é de feijão e pulses. Nós não estamos colocando aí colheitas especiais, que é um mercadaço também, né? Colheitas especiais entra gergelim, amendoim, pipoca, paim, chia. Então, quando você olha para tudo aquilo que não é commodity, mas que tem um volume importante e alcança a casa de bilhões e bilhões de dólares, você vê que nós vamos acelerar muito, tem aí uma avenida de oportunidades para todo o mercado.
Muito bem. Vamos lá?
Essa aqui é só para passar rapidamente da esquerda para a direita, o feijão cranberry. Aí ali no meio o vermelhinho é o azuki. Aí tem o guandu, o mung, que é o verde, o tradicional ali no meio, que é o feijão que foi o nosso cartão de visitas pelo mundo, né, que o Mato Grosso passou a produzir.
Famoso Calpi.
O famoso Caupi, um grande desenvolvimento da Embrapa e do seu Moacir Tomazetti lá de Primavera, né, que é o responsável por a gente ter alcançado essa primeira etapa. Aí você tem ali o feijão tigre, que vai começar a ser comentado mais sobre ele nos próximos meses e anos. O rajado e lá na ponta o branquinho lá, que é o feijão alubi, o feijão mais comprido. E esses feijões nós temos produção no Brasil, não estamos inventando a roda. Temos consumo no Brasil, então é um
Todos com
produto,
potencial de exportação.
todos com grande potencial de exportação. E faltou ainda aí o grão de bico, que faz parte dos pulses. E nós sabemos, em conversas lá com a Embrapa Hortaliças, né, o Dr. Vargas lá, que nós temos chegando aí novas cultivares de grão de bico, novas cultivares de lentilha e de ervilha, que vão se somar a esses pulses de exportação.
Muito bem. Vamos ver o próximo?
Essas importações, a gente gosta de quantificar, todo mundo fica interessado em saber, tá, mas qual é o tamanho desses mercados lá fora? Então, você tem ali a descrição do produto. Exportação e importação significa o quê? Exportação que o Brasil fez para o mercado mundial, importação que o mercado mundial tomou dentro do mercado dos vários países. Então, o feijão mung, o que foi comercializado pelo mundo afora o ano passado foi 1.297.000 toneladas. Ou seja, nós exportamos 1,85% daquilo que é consumido no mundo.
A nossa participação é de menos de 2% nesse
Menos de
mercado.
2%. E você vai olhando do feijão que já é exportado hoje, o olho marrom, lá do Mato Grosso, o fradinho, o olho preto, o pingo de ouro, que é produzido hoje na Bahia, em alguns lugares, ele alcança 8,43%, porque nós temos vendido a maior parte disso para Índia, né? Mas são 45 mil toneladas que nós exportamos desses feijões. Aí entram os rajados e vermelhos. Qual é o tamanho desse mercado? 1.769.000 toneladas de comercialização entre os países. Fizemos 2%. Aí tomei a liberdade de misturar aqui, colocando essas colheitas especiais, porque eu sei que os produtores precisam dessa informação, né? Os pesquisadores também precisam. Veja só, painço. Painço dá no Mato Grosso, dá em vários lugares do Brasil. Tem mercado mundial? Tem. 1.364.000 toneladas foram comercializadas. E aquele percentual ali, desculpe, ele está errado, não é 2,9%. A gente tem 0,0 alguma coisa desse mercado lá fora, tá? A chia, 0,01, né, do mercado mundial. Amendoim. O amendoim tem dado um show aqui no Brasil. E com certeza, novos estados vão se juntar aí, à medida em que a pesquisa vai disponibilizando cultivares, as indústrias vão fomentando também. É um mercado de 3 milhões de toneladas, 3,4 milhões de toneladas. Hoje é 6,55, com um limite que chegou à Argentina, que é o nosso principal concorrente, e os Estados Unidos. Chegaram nos limites deles. Então, tem aí uma avenida para avançar. Grão de bico, nós estamos fazendo 0, alguma coisa. Não é praticamente nada, não começamos a exportar ainda, de um mercado de 2 milhões.
De um mercado aí de 11 milhões de toneladas, a gente participa com 300 e 330 mil.
Exato. Isso porque o amendoim dá um show, né? Se tirar o
Pois é.
amendoim dali, nós vamos cair ali para 1% e qualquer coisa.
O que é factível, Marcelo? Dá para aumentar para quanto esses 3% aqui hoje, com o que a gente tem?
Olha, a demanda mundial, na medida em que nós aprendemos a trabalhar com isso, primeiro plantando aqui, a outra é a constância no mercado lá fora, a outra é que os mercados tomem conhecimento. Nós tínhamos aí, até há pouco tempo, não existia a figura do adido agrícola. Agora o Brasil tem 16 adidos agrícolas. Só nesses países dos adidos agrícolas é possível fazer um bom trabalho e elevar isso aí assim para 5% rapidamente. Agora, na medida em que você aparece no mercado mundial, começa a atender, outros países começam a procurar. Né? E é como o consumo lá fora está aumentando, a tendência é que nós tenhamos aí uma fatia importante. Não há razões para a gente imaginar que nós não vamos ter uma importância tão grande quanto outras commodities. Né? Nós vamos ser importantes, temos um potencial para fazer a diferença nesse mercado mundial. Lembrando, o Hemisfério Norte e a produção mundial, ela se concentra agosto, setembro, parte em outubro. Então eu brinco, às vezes, dá tempo de você olhar lá fora, vir aqui ensaiar o jogo, né? Então, dar um tombo na semente na primeira safra, plantar na segunda, plantar na terceira e colher 5 meses antes da próxima safra lá de fora.
Você traz a oferta para o
mercado.
Você traz
um insumo, né, que eu tenho comentado, importantíssimo, é todos aqueles que a gente conhece e as informações. A informação é um insumo importante. Como que o produtor vai decidir por esses, por qual variedade ou onde que ele vai concentrar o esforço dele? É claro que nas condições agronômicas da região dele e na medida em que vão surgindo contratos e informações. Há 3-4 anos atrás, nós falávamos de contratos em feijão, isso não existe. Agora existe. A Bolsa Brasileira de Mercadorias registra os contratos, há um árbitro. Isso já não é algo estranho quando você fala com um exportador. O mercado de gergelim, por exemplo, é uma outra colheita especial. Provavelmente em dezembro, janeiro, os produtores já vão estar pensando no plantio de fevereiro, março, com contratos firmados. Então, isso é uma mudança importante para que nós tenhamos a condição de aumentar a participação lá fora.
Sabendo para quem vai vender e sabendo a que preço vai vender?
A que preço vai vender. Muitas vezes a orientação é fixa 50%, 60% da área que ele vai disponibilizar para exportação. A sugestão que nós temos dado é não plante uma área grande demais. Mantenha aquilo que você sempre fez como 70% da tua área, comece trabalhando com 30% da tua área nessas novidades, depois de testar, e com esse conhecimento que você vai tendo, você vai tendo as indicações nas informações, tá, fixa 50%, 60%, espera um pouco o restante, tira os seus custos nessa parte, se há uma tendência de aumento ou não. Ou seja, há uma evolução muito grande nesses mercados de feijões e ela é tão rápida que algumas pessoas não estão percebendo.
E a previsibilidade é maior do que, por exemplo, numa soja, por exemplo, pelo fato de você saber quem vai demandar e quando vai demandar com uma certa antecedência?
Eu diria que se você somar os fatores, tá? Que você tem...
Não é tão fácil assim.
Não é tão fácil, tá? Não. Mas se você somar os fatores, você tem maior previsibilidade lá fora do que aqui dentro com o feijão carioca. Partindo do ponto de análise de mercado, é menos desafiador você saber qual é a tendência lá fora do que aqui dentro com o feijão carioca. No caso da soja, eu diria para você que a soma de fatores, tá, desde o valor absoluto da diferença do custo de produção e do valor de venda, e se você soma isso com a liberdade que o produtor tem de eleger quem vai ser o parceiro dele que vai comprar dele, cada vez mais o produtor se sente tolhido na sua liberdade de decisão. Ele vai plantar soja, e nós vamos continuar plantando muita soja e muito milho, mas aonde ele vai ter a liberdade de trabalhar, de decidir um pouco diferente, inclusive de buscar uma margem maior na sua atividade, vão ser nas colheitas especiais, que você pega tudo aquilo que não é commodity. Dentro delas, os pulses também.
Muito bem. Vamos lá para o próximo?
Bom, o IBRAF tem trabalhado muito forte nisso, com o apoio do Notícias Agrícolas, né? E a gente continua buscando atender o quê? O apoio, a promoção, a divulgação, procurando aumentar aí o consumo brasileiro e a produção brasileira. A próxima.
Renan?
Iniciativas como essa, né, do Dia Mundial do Feijão e dos Pulses, 10 de fevereiro, pode ser aproveitado por todos. Né? Todos nós que estamos envolvidos precisamos, né? O produtor, ele é um produtor de feijão e de outros produtos, mas o feijão permite que ele busque estimular quem tiver em volta dele. O produtor sabe, ele vai lá e leva um pacote de feijão que ele produziu, o efeito disso nos amigos dele é bastante grande. Né? Então, apoiar, e esse apoiar o que que é? Entrar nas redes sociais, compartilhar, fazer bastante barulho, divulgar aquilo que tem de importante dentro desse mercado para os consumidores. Né? Então, ter um dia mundial que é promovido e foi indicado pela FAO, é bastante importante nas estratégias de aumento de consumo no mundo.
E é sempre 10 de fevereiro?
Sempre 10 de fevereiro. Então, essa é uma iniciativa mundial, né, que nós estamos apoiando junto com a Global Pulse Confederation.
De incremento de consumo.
Incremento de consumo, consequentemente de produção.
Muito bem.
Vamos ver a próxima. O fórum, ano que vem, vai ser em Cuiabá, 2020. Nós entendemos que vai ser possível fazer um fórum muito especial, afinal de contas, o Mato Grosso é o principal exportador de pulses, né? E de colheitas especiais cada vez mais, é onde é produzido pipoca, produzido gergelim, produzido painço. E por isso, levar para lá com o apoio das várias entidades do Mato Grosso vai ser bastante interessante. Essa iniciativa, a gente já tem ela agora consolidada, já com bastante tempo de antecedência. Vamos ter o apoio, né, do governo federal, principalmente do Ministério da Agricultura, da Apex, para que a gente possa também trazer bastante para cá importadores. Quanto mais o produtor e as pessoas envolvidas no setor veem os compradores chegando e escutam, respiram aquele ar, mais dá rapidamente mais segurança, vão, né? Vão entender e se sentem mais seguros para investir nisso.
Muito bem.
Acho que é aí.
Ok. Tem mais algum, Renan?
Não, é só os contatos lá do
IBRAF. Marcelo Leaders, muito bem. Meu caro, uma aula de mercado de feijão, de tendências para o mercado, enfim, o que me chamou muita atenção é que essa tendência de exportação, ela deixou de ser tendência, já é uma realidade.
É um fato.
É um fato, né? Agora, o produtor precisa ficar atento para não cair no canto da sereia, né? Aquilo que você falou, sempre testar, saber o que vai produzir e para quem vai produzir.
Exato. Nós temos chamado a atenção, por exemplo, feijão rajado. Nós temos comentado que o feijão rajado é exportável e tem um bom mercado, e tem mercado aqui dentro também. E temos recomendado que procure os exportadores e busque fazer um contrato. Então, todos os produtores que fizeram contratos tiveram os contratos cumpridos e entregaram seus contratos tranquilamente, contratos de R$ 140, R$ 150. Mas muitos produtores acharam interessante plantar sem contrato e acabaram se expondo a vender o feijão a R$ 125, R$ 130. Esse fator mostra, esse episódio desse ano mostra como é importante buscar ter um contrato. Se existe a possibilidade de um contrato, você tem como ter maior segurança nisso. Ou você vai arriscar, mas aí não vai ser uma culpa do mercado, de que você arriscou e, eventualmente, você teve que carregar um pouco mais de tempo aquele estoque. Então, isso demonstra a importância de se conversar mais, de se encontrar mais. E a gente vê que os produtores, por exemplo, no WhatsApp, estão cada vez mais discutindo esses assuntos. E isso é importante para a evolução do setor. É importante que nós tenhamos esses produtores cada vez mais estimulados a continuar nesse mercado. Para eles serem estimulados, eles precisam ter resultado positivo. Para ter o resultado positivo, precisam ir buscando e encontrar esse caminho que a gente vem buscando junto com outras entidades, como o Conselho Brasileiro do Feijão, a própria Câmara Setorial, né, além do IBRAF, buscar essas informações para que ele tenha essa segurança e não erre o passo.
É isso aí. Meu caro, obrigado.
Sempre um prazer.
Prazer é nosso te receber sempre aqui em Campinas. Fora que o Marcelo já é nosso parceiro de todas as semanas, analisando sempre o mercado do feijão aqui para a gente. Volte sempre, Marcelo.
É um prazer. Um abraço a você e a todos os produtores que nos acompanharam agora.
Muito obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui. Na sequência tem o mercado da soja. Um dia bastante interessante de ser analisado. Afinal de contas, estoques trimestrais vieram abaixo da expectativa do mercado e isso fez o preço da soja subir bastante lá em Chicago. Daqui a pouquinho a gente traz as informações na sequência. Continue com a gente.